gente poder estar tendo aí mais um tempinho de oração, a gente trazer ainda mais esse ambiente de liberdade do Espírito Santo, amém? Creio que Jesus, ele sempre dá novas oportunidades para que nós possamos experimentar do amor dele. E essa manhã é mais um dia que eu tenho certeza que Jesus fez para que nós possamos experimentar da boa vontade dele, do amor dele, da fidelidade dele conosco. Amém? Quero que você abra sua boca para declarar palavras de amor a Jesus, que você possa esquecer todo o ambiente externo, mas entender que esse lugar é um lugar onde o Espírito Santo vai fazer coisas novas essa manhã. Amém. E que você possa se desligar do mundo externo, mas dedicar esse tempo para receber o que o Espírito Santo tem para você, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te amamos, nós entronizamos o seu nome, nós queremos declarar que o Senhor é o único e digno o suficiente Salvador das nossas vidas. O Senhor morreu para que nós possamos ter vida e vida em abundância, e nós declaramos isso sobre nós. Nós declaramos, Deus, as boas aventuranças do Senhor, nós declaramos, Deus, aquilo que o Senhor tem planejado e desejado para os nossos corações todos os dias. Queremos, Jesus, nos colocar disponíveis para receber o que o Senhor tem em nome de Jesus. Queremos, Pai, nos colocar disponíveis para receber aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas e famílias, para o nosso futuro. Quero, Pai, entregar diante do Senhor os nossos sonhos, para que a Tua vontade de fato seja feita, Pai. Nós nos colocamos em submissão ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos em submissão, Jesus. A Tua presença, Pai, sobre as nossas vidas é o nosso bem mais precioso. E nós queremos entronizar o Seu nome aqui nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós não estamos aqui para mais um culto ou mais uma reunião qualquer, mas nós queremos declarar que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas e declarar que nós somos os Teus filhos, herdeiros e cordeiros com o Senhor. Nós queremos declarar que nós somos esse milagre diário que o Senhor tem feito nas nossas vidas, esse amor diário que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. E nós nos colocamos nesse lugar de submissão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não fique com a sua boca fechada, abra a sua boca para declarar palavras de amor ao Senhor, para declarar palavras de adoração, para levantar de fato esse ambiente, para que o Espírito Santo fique à vontade neste lugar, em nome de Jesus. Quero declarar, Jesus, toda opressão, toda depressão que estiver assolando qualquer pessoa ou qualquer familiar aqui presente, ou amigo de alguém que esteja aqui presente, eu quero declarar cura e restauração em nome de Jesus. Quero declarar completa recuperação em nome de Jesus, dessa parte emocional, sentimental, física, em nome de Jesus, Pai. Aviva os nossos corações, aviva, Pai, em nome de Jesus, toda escassez mental, toda escassez emocional, espiritual, mas que o Senhor possa ter liberdade para transformar as nossas realidades, em nome de Jesus, Pai. Quero declarar cura física, cura espiritual, cura emocional, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é suficiente para fazer isso. O Senhor é suficiente para fazer isso nas nossas vidas, e nós declaramos isso em nome de Jesus. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Um aplauso a Jesus. Amém? O Senhor é digno, Pai. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Podem se assentar. Isso. Começar assim é sempre muito bom, não é verdade? Enchendo o nosso coração de expectativa pelo que o Espírito Santo pode fazer, pelo que o Espírito Santo pode recuperar em nossos corpos, mentes, emoções. Amém? Queria compartilhar algumas coisas bem breves que eu tenho visto o Espírito Santo mover no meu coração, e eu também tenho vivido isso no meu dia a dia. E nós temos passado, né, minha família, a gente tem passado por uma transição muito legal, né, uma etapa muito nova, muito diferente de tudo que eu já tinha vivido, né? O Luca tá para nascer, é uma coisa muito nova para nós, né? A gente tem experimentado muitas coisas legais nesse momento novo nosso. A Stephanie, graças a Deus, tem passado por esse tempo de gravidez muito bem. A gente tem visto o favor de Deus nas nossas vidas. E isso, dentro da minha casa, tem trazido muito senso de responsabilidade para mim e para a Stephanie, né? Num momento muito diferente, né? Para quem é pai e mãe aqui sabe que isso muda muito a mente dos pais, né? Eu ainda não vi, de fato, isso acontecer, né? Porque meu neném não nasceu, mas eu já tenho experimentado já essa mudança de perspectiva de muita coisa. E, além disso, parte profissional, eu tenho experimentado muitos desafios e muitas coisas diferentes que têm trazido muitas responsabilidades, né? Eu estou aqui com o meu telefone, mas tem o telefone da empresa aqui que não para um minuto e é 24 horas por dia. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu tenho certeza que você também tem esses desafios todos os dias, né? Você também tem essas novidades que trazem responsabilidade ou poder de decisão ou tomada de decisão, às vezes, de um prazo imediato, que você precisa fazer coisas, tomar decisões rápidas e, às vezes, isso impacta coisas no seu futuro. De fato, todos nós vivemos isso. Sim ou não? Ou só eu? Eu estou ficando doido aqui. Todo mundo vive isso, né? Eu contei o meu, mas eu tenho certeza que, se eu passasse o microfone para cada um de vocês aqui, todo mundo teria um caso ou um testemunho, como o Fred bem disse, uma história para contar ou uma experiência para compartilhar de desafios que tem vivido. Isso é normal. Todos nós vivemos isso. Mas o que me chama a atenção é que isso, às vezes, muda muito a perspectiva que nós temos de como buscar ao Senhor. Isso, às vezes, impacta positivamente ou isso também nos atrapalha na forma de como nós dedicamos o nosso tempo ao Senhor. Sim ou não? Estou ficando doido também aqui. É a verdade. Porque o nosso dia, ele, às vezes, os nossos dias trazem desafios que nos motivam, desmotivam, nos direcionam de uma forma A ou B. E as nossas responsabilidades, elas nos imprimem muito tempo, nos demandam muita energia. Mas nós temos falado aqui de muita coisa interessante, nossos temas têm sido muito legais. Mas o tema identidade, ele diz muito sobre quem nós somos. Sim ou não? Ele diz muito sobre a nossa... nosso formato original, aquilo que, de fato, nós somos criados para ser. Eu até estava muito louco isso, né? Identidade é algo precioso. Quando nós entendemos ou sabemos a nossa identidade, é algo precioso. Eu estava viajando a trabalho e entrei dentro do Uber e o cara falou: "Olha, você está sabendo que a galera está comprando íris?" Alguém sabe o que é íris? Aqui? Íris é uma parte do nosso olho. Quando você vai desbloquear o seu telefone, você usa a sua íris. E tem empresa que compra íris da turma aí. Para que é, não sei. Mas identidade é algo precioso. E tem gente comprando e tem gente vendendo. Identidade é algo precioso. Antes a gente usava polegar, não é? Atualmente, reconhecimento facial, tudo com a íris. E isso tem me impactado muito, porque quando nós entendemos a nossa identidade, a nossa perspectiva sobre tudo muda. Só que, além da nossa identidade, existe também o nosso propósito. Você tem a sua identidade, você sabe quem você é, mas você, entendendo a sua identidade, você vai saber o seu propósito. Por que você nasceu? Para que você nasceu? O que você deve ou não fazer? Sim ou não? E esse é o nosso propósito. E eu queria falar um pouco mais sobre isso. Eu queria estar falando com você sobre as nossas responsabilidades, mas elas não podem anular o nosso propósito. Responsabilidades não anulam o seu propósito. Queria ter um texto com vocês que está em Lucas 10. Lucas 10, verso 38 até o 42. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Então Jesus estava andando ali e Marta o recebeu em sua casa. Chamou Jesus para ir na casa dela. Maria, que é a irmã de Marta, ficou sentada aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, então, Marta recebeu Jesus, mas a irmã dele ficou sentada aos pés de Jesus ouvindo ele. Mas Marta estava ocupada. Ela estava o quê? Só tem a Cecília aqui na igreja? Marta estava o quê? Ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, Marta perguntou. Eu senti que Marta ficou um pouco nervosa aqui, sabe? Poxa, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Não. Estou aqui trabalhando e ela nem para fazer alguma coisa. Diz para ela me ajudar, para ela fazer alguma coisa aqui também. A gente está recebendo vocês aqui, pô. O Senhor respondeu, Marta, Marta. Ah, Marta. Você não entendeu nada, né, Marta? Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Queria também ler um texto de Hebreus. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Esses dois textos mostram muita coisa do que eu já disse aqui no começo. Primeiro, Marta e Maria, elas tiveram uma perspectiva completamente diferente de como recepcionar aquilo que Jesus tinha para trazer para elas. Uma se preocupou em serviço, olhou para qualquer outra coisa, mas não para Jesus. A outra não queria saber de mais nada, mesmo tendo várias tarefas a ser feitas. Ela olhou apenas para aquilo que Jesus tinha para ela. O texto diz no começo que Maria estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. E ao final do texto, Jesus falou que Maria tinha escolhido a melhor parte. E no texto de Hebreus também diz que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu poderia dizer aqui, a gente podia passar o dia inteiro falando sobre textos que vão dizer sobre esse comportamento que nós devemos ter, sobre o nosso propósito. Pedro estava lá no barco e olhou para Jesus e andou sobre as águas. Olhou para Jesus e experimentou o milagre. Tirou os olhos de Jesus e afundou. Todos os nossos dias nós vamos passar por situações que, olhando para Jesus, nós vamos receber aquilo que de fato nós temos que fazer, ou receber de fato aquilo que nós temos que pensar, ou de fato planejar. Mas se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, todas as nossas responsabilidades, elas continuam ali, mas a nossa forma de agir diante disso, isso pode ser muito diferente. Não de fato daquilo que Jesus, que o Espírito Santo queria para você. Amém? E eu queria trazer 3 pontos aqui para vocês a respeito desse assunto que a gente está falando. E o primeiro é: não seja movido por essa geração distraída. Nós temos passado por muitos estudos aí que a galera fala que essa geração é a geração mais depressiva, é a geração com mais TDAH, é a geração com mais problemas de opressão, de falta de identificação com o corpo ou com o gênero. A gente vê de tudo nessa geração. É a geração que mais tem dúvidas sobre quem ela é. Eu não sei se vocês têm observado isso. Mas as distrações, elas podem trazer um grande risco à nossa integridade emocional, à nossa integridade espiritual e até à nossa integridade física nos casos mais graves. Porque distração, propriamente dito, não é um pecado, isso não é um problema para as pessoas, sabe? Você passar ali, às vezes, um tempo ocioso, sei lá, mexendo no seu telefone, só rolando o WhatsApp ou o Instagram para cima lá, sei lá o que você gosta de fazer, lendo uma notícia, ou mexendo no telefone ou no computador, ou só olhando para cima mesmo. Isso não tem problema. A questão é que muitas distrações, elas trazem problemas para a gente depois. E com grandes responsabilidades que nós temos, às vezes nós esquecemos, nós nos distraímos de fato daquilo que de fato nós devemos fazer, o nosso propósito original. Marta e Maria é um exemplo disso. Todas duas, eu tenho certeza, que tinham responsabilidades. Mas o momento pedia que elas se prostrassem aos pés de Jesus. O momento era de que elas olhassem única e exclusivamente para Jesus. Mas Maria foi para os pés de Jesus, mas Marta, ela não quis abrir mão das responsabilidades dela. Mas foi uma escolha errada. E Jesus mostrou para ela que ela estava errada. Então, as distrações, elas alimentam o nosso ego, mas isso pode chegar um momento que isso pode nos prejudicar e nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o que seriam, de fato, essas distrações, né? Qualquer coisa que você esteja fazendo que não esteja sendo produtivo para você é uma distração. Certo? Seja algo físico ou seja algo no seu planejamento, distrações, elas trazem alimento para o nosso ego, mas não necessariamente isso traz produção. E Maria, ela sabia que tinha que fazer algo, mas ela tinha uma clareza de que, independente da responsabilidade dela, ela não iria se distrair com aquilo, porque ela precisava olhar para Jesus naquele momento. Aquilo era mais importante para ela. Hebreus 12:1 fala: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Velho, eu tenho... assim como todos nós aqui, nós temos muitos afazeres no nosso dia. Mas se nós não olharmos para Jesus, às vezes a gente vai entrar num ciclo de opressão ou de batalha na mente que a gente, às vezes, vai sofrer de forma muito desnecessária. Vou dar um exemplo. No trabalho, às vezes, por dia, eu respondo muitas mensagens no WhatsApp. 70, 80. Às vezes não dá para responder tudo. E aí, nesse meio tempo, tem gente ligando também. E eu falo, meu Deus do céu. E isso, no começo, o fluxo era menor, mas no começo, há uns 5 anos atrás, eu estava ficando meio estressado, sabe? Ficava bem estressado. Tanto que até hoje, meus dois telefones ficam no silencioso. Eu odeio barulho do WhatsApp, de iPhone. Não quero nem ouvir quando toca. Porque na época isso me estressava demais. Toda vez que tocava, eu falava, meu Deus do céu, mais uma encheção de saco, né? Só que eu comecei a ver que isso estava me prejudicando, sabe? Isso estava me atrapalhando. Eu estava, às vezes, focado de uma forma errada nos meus afazeres. E eu comecei a entregar isso para Jesus. Eu falei, Jesus, eu não vou me estressar com isso. Essa é a minha tarefa do dia e eu preciso levar isso com leveza. Eu preciso que o Senhor me traga o conforto, me dê estratégias, me faça viver isso de uma forma legal, porque daqui para frente vai ser só assim ou mais. Senão, daqui a pouco, eu não estou aguentando mais olhar para isso. E eu creio que nós temos que, sabe, parar para olhar algumas coisas que nós temos feito e entregar para Jesus. E colocar Jesus para transformar, às vezes, a forma de nós enxergarmos isso. A gente precisa enxergar de uma perspectiva nova, porque o Espírito Santo ele quer trazer leveza para nós. O fardo dele é leve. Então, independente do que você estiver passando, o fardo dele é leve, é suave. E nós precisamos entender isso. Porque senão tudo nós vamos querer reagir de uma forma abrupta, ou então nós vamos querer chegar e resolver as coisas de qualquer forma. Mas o Espírito Santo ele quer trazer uma sensibilidade para a gente ter esse entendimento do que deve de fato ser feito. Eu até compartilhei um tempo atrás um testemunho com relação a essa sensibilidade no Espírito Santo que eu percebi muito, que eu comecei a ter depois que eu comecei a fazer o jejum. Quando nós, às vezes, tomamos algumas atitudes que, às vezes, elas são impensadas, a gente percebe que isso, de fato, não era para ser feito. Mas quando a gente vê que o Espírito Santo que nos moveu para fazer aquilo, na hora ele nos mostra, olha aqui, que interessante, você teve essa sensibilidade, foi eu que te mostrei isso. E o nosso corpo ele foi feito, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O nosso corpo ele foi feito para ter essa sensibilidade. Nós precisamos exercitar para que isso aconteça. Amém? O nosso corpo ele foi feito para isso, mas nós precisamos nos exercitar para que isso aconteça. A gente ter esse entendimento. É simples? Não. Mas é um relacionamento com Deus. Isso é um entendimento da sua identidade. Isso é um entendimento de quem você é. E a partir do momento que você sabe quem você é, você começa a mudar a forma de pensar, você começa a enxergar as coisas de forma diferente, começa a incluir o Espírito Santo onde você não incluía. Eu acho muito legal a história de Davi, porque ele era um cara igual a gente, assim, cheio de erros, cheio de problemas, né? Mas a Bíblia fala que ele era um cara segundo o coração de Deus. Eu já fiz essa pesquisa, eu esqueci. Eu acho que ele é o único cara que a Bíblia diz esse trecho, que ele era um cara segundo o coração de Deus. Posso estar errado, mas eu tenho essa impressão. Porque é uma palavra muito impactante. E ele tinha muitos erros. Quem conhece a história de Davi sabe. Tem até uma série muito legal da HBO, que conta a história de Davi. Tenho que encorajar vocês a assistirem. Muito legal. Ele era um cara como nós, mas que ele entendeu quem ele era em Deus. Ele entendia, de fato, a identidade dele e o propósito dele. Por que ele foi criado? ele era um cara muito ousado. E tudo que ele ia fazer, depois, quando ele virou rei, ele começava a passar algum desafio e falava: só um minuto que eu preciso orar ao meu Deus para que ele possa me dar estratégias. Teve uma vez que eles estavam na batalha que o confronto estava para começar. A Bíblia diz que eles se esconderam atrás de uma pedra, bem provável que uma pedra bem grande, né? Porque eles estavam em exército. E Davi falou: a gente vai ficar aqui, eu vou orar. Enquanto Deus não me falar o que tem que ser feito, a gente não vai sair daqui. E os caras viraram para ele e falaram: você está ficando maluco, velho. O confronto está iminente, está para acontecer já. Ele falou: beleza, mas eu não abro mão de cumprir o meu propósito. Eu não abro mão de que meu pai me mostre o que eu tenho que fazer. E o resto da história, resumindo, eles não precisaram entrar em confronto, porque Deus já tinha dado a vitória para eles. Quando eles chegaram, o exército inimigo já tinha sido derrotado. Ele tinha essa sensibilidade do Espírito Santo, sabe? Ele tinha essa sensibilidade de entender o que ele deveria ou não fazer. Tinha vezes que ele errava, mas quando ele estava ali submisso, debaixo da vontade de Deus, ele aplicava de fato aquilo que Deus queria para ele e as coisas davam certo. Quando ele não estava, as coisas davam errado. A gente tem muitas histórias de Davi também que poderíamos contar, que ele tomou decisões erradas. E na nossa vida é assim. As distrações, elas às vezes alimentam o nosso ego, mas isso nos tira de fato daquilo que nós deveríamos fazer. Deveríamos fazer. Amém? Hebreus 12, de 1, de novo, eu quero ler. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. De algumas coisas? Não. De tudo o que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve. Isso aqui não é um conselho, tá? Isso aqui é uma palavra de ordem. Ei, livre-se de tudo que te atrapalha. E de todo o pecado que te atormenta, ou que bate à sua porta. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês: não desperdice o dom que Deus te deu. Quem é que sabe dos dons ou de algum dom que Deus te deu? Levanta a mão. Pode levantar todo mundo, porque todo mundo tem dom. Todos nós temos. Todos nós temos. Às vezes você não enxergou. Mas todos nós temos. Eu não estou sendo aqui poético, não, tá? Ah, todos nós temos dons. Não, esquece. É a realidade. Se você cuida da sua família, isso é um dom. Porque família é um ministério. Se você trabalha, este é um dom. O trabalho, ele enobrece o homem. Então, se você trabalha, você também tem um dom para fazer algo. Todos nós temos dons. Se você ensina, se você empreende, se você cuida de crianças, se você trabalha dentro da igreja, qualquer coisa que você faça, mas eu não faço nada. Então, o seu dom, você precisa ativar ele. Você tem um dom. Tenho certeza disso. Mas a falta de cuidado, ou a falta de atenção, ou de zelo pelos nossos dons, isso faz com que a gente, às vezes, deixe de cumprir tudo que Deus tem para nós. Quando nós não cuidamos dos nossos dons, isso nos impede de nós experimentarmos Deus através das nossas vidas. Isso nos impede de nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas ou através das nossas vidas. O texto de 1 Timóteo fala assim, eu vou ler só um verso. Capítulo 4, verso 14. Não negligencie o dom que foi dado a você. Por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Não negligencie o dom que foi dado a você. Não negligencie o dom que foi dado a você. Negligência. é a falta de cuidado, a falta de atenção ou zelo em relação a algo que exige cuidado ou responsabilidade. Pode ser entendida como descuido, desleixo ou a falta de sua aplicação em uma determinada situação. A negligência pode levar a consequências legais se resultar a danos a terceiros. Olha como que é importante, como que é sério quando você negligencia o seu dom. Isso pode gerar impacto até em outras pessoas. Porque a grande comissão é algo que faz parte de todos nós. Nós pregarmos o evangelho, nós levarmos Jesus para todas as pessoas. Esse também é um dom que nós temos. Então, o impacto do seu dom afeta não só você, mas as pessoas que estão perto de você. Então, é importante você dar atenção àquilo que Deus te deu com muito cuidado. Se você se prepara ou se você se propõe a fazer alguma coisa, dê o seu melhor. Isso também faz parte do seu propósito. As suas responsabilidades, elas estão inerentes a você. Mas faça o seu melhor, porque isso faz parte do caráter de Deus que Ele quer imprimir em você. Amém? Isso faz parte daquilo que é dom de Deus para você. Dê o seu melhor. Tudo que você se propôs a fazer, faça o seu melhor. Não leva nada 50%, meia boca, não. Dê o seu melhor. Isso faz parte do caráter de Cristo sobre a sua vida. Isso faz parte daquilo que Jesus quer imprimir em você. Amém? Seja o melhor marido, seja o melhor esposo, o melhor aluno, seja o melhor profissional da sua área, se esmere em ser cuidadoso com as pessoas, seja o melhor em se relacionar com o outro, seja o melhor em cuidar das pessoas, em discipular pessoas, em servir dentro da sua igreja, seja o melhor para poder fazer aquilo que você tem que fazer. Isso faz parte do seu propósito. Isso faz parte do caráter que Deus quer imprimir em você. Em você se esmerar em fazer o melhor em tudo que você se propõe a fazer. Porque nem tudo que nós vamos fazer é dentro aqui desse espaço que nós estamos agora, dentro da igreja. Muito pelo contrário. Nós ficamos aqui de 10 a meio-dia. Só um minuto, quero fazer uma conta aqui. Duas horas, né? Nós passamos... Não sei se eu fiz a conta certa, que eu fiz muito rápido, viu? Os matemáticos aí, qualquer coisa, finge que está certo. Nós passamos cerca de 1% da nossa semana aqui. Os outros 99% nós passamos fora. Então, os nossos dons, o nosso propósito, as nossas responsabilidades, elas estão muito lá também, dentro da nossa casa, da empresa que você trabalha, do local onde você empreende, das pessoas que você se relaciona, do seu local de, no seu ambiente de estudos. Você precisa ser um cara, uma pessoa que vai refletir a imagem de Jesus. Isso faz parte do seu propósito. Não negligencie o dom que Deus te deu. Amém? E eu queria falar mais um ponto aqui, o último para a gente fechar. Foque no que é fundamental para o seu propósito. Como Marta e Maria, uma estava muito preocupada com o serviço e a outra se preocupou de fato com aquilo que era importante. Ela focou naquilo que era essencial para ela, naquilo que era o propósito dela. Naquele momento, ela focou no que era essencial para ela, que era buscar a Jesus, estar aos pés do Senhor, ouvir o que Jesus tinha para ela naquela manhã ali. Jesus era o mais importante para ela. Naquele momento, ela tinha que esquecer tudo e olhar para Jesus. Então, foque naquilo que é, de fato, o seu propósito. No que é fundamental para você cumprir aquilo que Deus te deu. Amém?
Amém.
Mas o que é essencial para a minha vida? Beleza. Tenho tantas responsabilidades, tenho tantos afazeres. O Luca está chegando aí. O escritório lá tem muita coisa para fazer na empresa. Beleza. Mas o que é essencial, então? Né? Já que eu preciso entender isso. Se nós lermos a Bíblia de Gênesis 1 até o último capítulo de Apocalipse, você vai observar que o convite ele é sempre, sempre de Gênesis a Apocalipse. O convite é sempre feito para o reino de Deus. O convite é sempre feito para que você conheça, experimente, para que você viva esse reino de Deus todos os dias na sua vida. A salvação, eu costumo dizer que a salvação ela é a porta de entrada. Como se você está numa festa e a salvação é só o local onde você pisa da porta para dentro. Mas tudo aquilo que você tem para poder usufruir, isso é o reino de Deus, que você precisa ainda continuar a sua caminhada. Você precisa ainda continuar a sua jornada. E o reino de Deus é a mensagem principal de todo o contexto da Bíblia. Olhe então para a cruz. Foque no que é fundamental. Olhe para Jesus. Todos os dias lembre do amor de Jesus por você. Lembre daquilo que Jesus fez por você. Amém? Lembre das boas... dos bons planos, das boas propostas que Jesus ele te oferece todos os dias. Daquilo que Jesus ele tem planejado para você todos os dias. Hoje eu acordei muito chateado. Ai, hoje eu acordei muito cansado. Ai, não, hoje eu, essa semana tem sido muito ruim para mim. Mas mude a chave. Foque naquilo que Jesus fala a respeito de você. Você é filho, você é filho amado. Jesus ele tem prazer em você. Ele morreu na cruz por você, não foi à toa. Foi para que você possa ter vida, vida em abundância. Ele separou a história entre antes dele e depois dele para que isso fosse um marco mesmo. Para que as coisas fossem completamente novas. E você pudesse viver isso de fato. Não só através do que você lê na Bíblia, mas na prática, no seu dia a dia. Ele fala que quando você vem até ele, vai até ele, ele te dá um fardo leve e pega o seu pesado. Ele diz que quando você busca ele, João 8:32, busca ele com todo o seu coração, todo o entendimento, todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca ele em primeiro lugar, todas as outras coisas elas são acrescentadas. Jesus ele nos dá ferramentas todos os dias para a gente lembrar do amor dele. Então foque no que é essencial para o seu propósito. Às vezes a gente se preocupa com muitas coisas, mas a gente se esquece por que, que nós nascemos, por que, que nós fomos chamados, por que, que nós estamos aqui. Porque as responsabilidades elas existem, elas nos trazem um peso no dia a dia, e isso não nego, é normal. Mas o nosso foco precisa estar ajustado. Nós precisamos estar com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos ter esse entendimento, sabe? É igual, não sei se vocês já viram, acho muito bonitinho até, quando tem uma pata, né? Uma pata, um pato fêmea, tá bom? E aí ela tá lá, a mãe tá lá, e tem aquele monte de patinho bonitinho andando atrás dela. Pra onde ela vai? Os patinhos vão atrás. E tem até um vídeo que eu já vi que tem tipo um morrinho assim, ó, a pata conseguiu subir, porque ela meio que bate a asa lá e sobe. Os patinhos não subiam nem a pau, filho. Não ia. Ela desistiu, ela desceu, porque o patinho não ia atrás dela. E aí ela vai pra outro lugar e os patinhos vão atrás. Então, esse entendimento de filho nós temos que ter. Para aquilo que Jesus nos direcionar, onde o Espírito Santo ele te mostrar e te falar, te dar paz ou não, ele te dá entendimento para fazer algo ou te instruir a orar mais, você precisa fazer. Davi ele não era ansioso na hora que ele começava a orar. Ele falou, Deus está demorando a responder. Porque eu não creio que Deus ele chegava para orar. Agora, nesse caso que eu dei aqui, eu não vou recordar o texto, mas eles foram para trás de um local escondido lá para orar, para esperar a instrução de Deus para como reagir, como agir numa determinada guerra que eles estavam enfrentando. Eu não creio que ele chegou, Deus, e tá, beleza, valeu. Coisa de um minuto, não. Ixi, se pelo que a gente vê, os textos eles são longos. Às vezes os caras passavam dias esperando o retorno de Deus, a paz para poder tomar alguma atitude, entender algo. E conosco não vai ser diferente. Entregue toda a sua vida para Jesus. Entregue todos os seus sonhos para Jesus. E deixe que o Espírito Santo ele conduza você na direção certa. Sabe? É algo assim que você às vezes não vai compreender. Mas as coisas elas acontecem. Simplesmente acontecem. Sabe? É o de repente. Mas o de repente de Deus ele é construído dentro de você e às vezes você nem percebe. Eu gosto muito da oração em línguas, porque a oração em línguas ela traz uma capacitação do mundo espiritual que às vezes nós não enxergamos, mas isso é aplicado no nosso dia sem a gente perceber e está tudo certo, porque nós vamos estar cada vez mais alinhados. Esse é o poder da oração em línguas. Você alimentar o seu espírito, mesmo sem você às vezes perceber que isso está sendo efetivamente bom para você. Sabe? Eu tive que atender um cliente uns tempos atrás, uns 2 meses atrás, e eu nunca tinha feito esse tipo de transação. Mas eu tinha certeza, convicção, que ia ser mole. Não porque eu sou bom, porque eu, assim como todos nós, a gente precisa aprender todo dia alguma coisa, mas porque eu tinha convicção que o Espírito Santo ia me capacitar. Eu tinha convicção disso. Falei, não. E aí a pessoa me ligou e falou, vamos fazer? Falei, bora, vamos fazer. Na hora que eu desliguei o telefone, falei, e agora? Nunca fiz esse tipo de negociação, de transação. Mas vamos fazer. E as coisas fluíram da melhor forma possível. O cliente ficou extremamente satisfeito. E eu vi a capacitação de Deus. Porque Deus ele não escolhe quem está preparado. Ele capacita quem ele chama. Sabe? Ele vai te capacitar para aquilo que você tem que fazer. Tá bom? Essa é a verdade de Deus para a sua vida. E é isso que nós precisamos todos os dias alimentar o nosso coração. Porque se nós nos esquecermos daquilo que ele fala para nós, o diabo ele vai falar naquilo que ele quer falar com a gente. Sim ou não? Ele vai tentar nos desprezar, nos diminuir, nos fazer pessoas, às vezes, menos importantes. Mas a verdade de Deus sobre a sua vida ela é muito valiosa. Não se esqueça disso. Foque no que é fundamental para o seu propósito. O texto de Romanos 14, 17 fala: pois o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Olhe para Jesus, descanse em Jesus. Só Jesus pode dar esse preenchimento que você precisa. João 7,38 fala que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rio fala de vida, de abundância, de transformação, de limpeza. Rios de água viva fluirão do seu interior. Efésios 2,10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Esse é o seu propósito. Faça tudo da melhor forma. Porque nós somos feitura dele, criados em Jesus, Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ele preparou uma jornada para você, para que você andasse nela. Nós somos feitura de Deus. Ele tem algo especial para você. Ah, mas eu já estou com... Estou descendo a ladeira já. Esquece, irmão. Deus ele tem coisas novas para vocês todos os dias. Para o Luca, que nem nasceu, e para você que já está mais velho do que eu, todo mundo aqui tem muita coisa nova que Jesus quer te entregar. Amém? Todos nós temos novidade de vida. Em sua vida, através da sua vida, tá bom? Porque o seu dom, ele não serve para poder trazer novidades para você. Mas ele também muda a vida de pessoas que estão ao seu lado. Tem um texto que diz que quando você pega a candeia, pega uma lamparina, pega uma lâmpada e tira ela de debaixo de um local fechado e coloca ele em cima da mesa, isso muda todo o ambiente. Isso traz mudança, clareza, traz iluminação para todo o ambiente. Essa é a novidade de vida que você pode trazer para a vida de alguém ou para a sua vida. O Espírito Santo, ele muda todo o ambiente. Amém? Romanos 8, 14, 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, você é filho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Nós estamos alinhados que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com eles padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Essa parte é fundamental. Você entender que você é filho, filho amado de Jesus. Esse é o seu propósito original. Amém? Não seja movido por distrações. Não desperdice o dom que você tem. Faça tudo o que você tiver que fazer. Faça. Mas faça da melhor forma. Imprima o caráter de Cristo em tudo que você for fazer. Seja o melhor naquilo que você vai fazer. Não porque isso é bom para você, mas é porque é Cristo que está te moldando, te capacitando todos os dias. E o caráter dele vai sendo impresso em você. Amém? E foque no que é fundamental para o seu propósito. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. Isso é o mais importante. Que você viva o reino. Amém? Que você experimente o reino. A sua salvação, quando você aceita Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, é a porta de entrada. Imagine a porta de entrada. Após você entrar, ainda existe todo o reino de Deus para você experimentar. Ele diz que quer para você uma vida e uma vida em abundância. Ele diz que quer que você viva uma vida de longanimidade. Longanimidade é uma vida de equilíbrio, sem altos e baixos. Ele tem uma vida de abundância para você. Amém? Fique de pé para a gente poder orar. Jesus, quero te agradecer por essa manhã, Pai. Quero declarar que a nossa identidade de filho está firmada, Pai. Em nome de Jesus. E cada vez ela está nítida em nossas mentes. Quero declarar, Jesus, que nós somos os teus filhos amados, e o Senhor é o único e suficiente salvador das nossas vidas, Pai. Nós temos essa identidade firmada no Senhor porque nós entendemos quem nós somos. Entendemos por que fomos criados, entendemos por que o Senhor morreu na cruz por nós, Jesus. Quero declarar, Jesus, que as nossas responsabilidades, elas vão ser todas cumpridas, que o Senhor vai nos capacitar para todas elas. Na prática, Jesus, que o Senhor nos dê direção para todas as nossas atribuições do dia, mas que o Senhor não nos deixe distrair com nada que nos impeça de ouvir o Senhor, de alcançar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê entendimento correto para tudo que nós devemos fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se nós temos dons adormecidos, se nós temos algo que ainda não entendemos que é algo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos clareie a mente e os olhos espirituais para que nós possamos ter essa visão de fato daquilo que é dom do Senhor para nós. Se tem algo que nós devemos fazer ou temos capacidade de fazer, mas ainda não enxergamos, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ferramentalize, nos prepare, nos capacite para isso, Pai. Nós cremos que o Senhor tem condição para mudar as nossas mentalidades. Às vezes estamos travados em alguma área da vida, mas que o Teu Espírito Santo nos dê a direção, Pai, em nome de Jesus. Nos traga cura, restauração, em nome de Jesus, para que os nossos dons sejam exercidos de forma qualificada, para que os nossos dons sejam aplicados nas nossas vidas e na vida também de terceiros de forma excelente, em nome de Jesus, Pai. E quero declarar também, Jesus, que os nossos olhos estão e estarão sempre fitos no Senhor, o nosso autor e consumador, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Queremos declarar que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, que nós estamos aqui, Jesus, disponíveis para cumprir a Tua vontade. Nós somos, de fato, filhos e que damos toda honra e toda glória para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.